Boa noite, tudo bom pessoal? 21 horas, nós estamos aqui toda terça-feira com esta live desmistificando a terapia de regressão. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, barbaridade, que não é um gaúcho, é um carioca. Oi, Verônica, boa noite. É o Hernani Fornari, terapeuta e facilitador de algumas formações, alinhamento energético. Ô, Grace! Abraço, comadre! Como é que tá meu afilhado? É que eu esqueço. Tá no meu coração, você sabe, né? Só crescendo, né? Só crescendo. Quando for a Porto Alegre aí, vamos ver se eu consigo visitá-los. Vai dar, né? Estou sem previsão de ir a Porto Alegre, mas logo, logo. Eu estou aguardando o Hernani Fornari chegar para participar hoje da nossa live aqui, que a gente vai falar sobre práticas transpessoais e sistêmicas. O que que é isso, né, pessoal? Transpessoal e sistêmica. Será que tem a ver com constelação familiar? Constelação sistêmica? Será que tem a ver com um transpessoal, ultrapassa o pessoal. Yegli, boa noite, minha irmã. Tudo bom? Bem, graças a Deus. Hernani. Então, vou convidar agora o Hernani, botar o óculos para poder enxergar aqui. Um pouquinho. Aqui, cadê?
Acessar. Hernani Fornari entrando ao vivo e a
Edu
cores.
Amaral, que alegria estar com você. Ah, coisa
Igualmente,
boa.
querido.
Que coisa boa.
Hoje passei um dia, na verdade, desde o dia que eu falei contigo, você concordou e deu a data, né, que a sincronicidade do universo, eu fiquei muito feliz. Isso, que coisa boa e interessante, Hernani, porque normalmente, não sei se tu observa nos teus cursos aí, desde que eu comecei na caminhada espiritual, né, tanto como aluno quanto professor, 95%, 98% são mulheres, né, que estão
Com
na jornada.
certeza. As mulheres vão
E,
mudar o mundo.
graças a Deus,
Com certeza.
tá na hora.
Com certeza. O
E
feminino vai mudar o mundo.
estamos juntos nessa. E essa eu marquei agora contigo. Na outra terça é o Luciano de Brasília, Luciano Araújo, e na outra é o Rodrigo Carancho, que é um gaúcho que está morando em São Paulo. Isso que interessante agora,
Ah, que
né?
bacana. Que
Vamos
bacana.
ter só os homens aqui agora falando desse assunto tão legal aí.
E tão feminino,
Então,
né?
do feminino,
Tão
né?
feminino,
Como
né?
como
Eu só queria te pedir desculpa aí a todos que estão aqui, porque eu estou muito gripado e eu eventualmente vou tossir, tá? Mas estou aqui.
Tu tá no Rio de
Eu estou
Janeiro.
no Rio
Onde
de
é que tu
Janeiro.
anda? Aí
Oi?
nesse belo sítio.
Estou aqui desde 1978. Estou
Copa
aqui
da Argentina.
desde a Copa da Argentina. E andando pelo Brasil, né? Assim como
Sim.
você, né? A gente
Isso.
vai semeando aí as nossas medicinas.
Isto. E aqui no Alto Paraíso tem muita medicina,
Ah, com
né, Hernani?
certeza, com certeza.
O
Aí é um
pessoal
ponto muito
aqui
especial.
gosta de uma medicina da floresta. Hernani, para o pessoal que me conhece, que não te conhece, querido, eu gostaria que tu contasse um pouquinho do Hernani, um pouquinho também da tua história, né, que tu já está na estrada aí há um bom tempo, na estrada, né,
Não é?
terapêutica, não sei se.
Então tá, vamos lá. Eu sou carioca, eu tenho 67 anos, sou aquariano. E durante 20 anos eu trabalhei com agroecologia. E entre os 20 e os 40 anos eu trabalhei com agroecologia. Eu fui autor de um dos primeiros livros de agroecologia publicados no Brasil. E com 40 anos eu fiz uma coisa que eu nunca imaginava que eu iria fazer na minha vida. Eu voltei para a cidade em 1996, aos 40 anos, que é quando começa a minha história com terapias, embora eu já tivesse um dos meus pés profundamente atolados na jaca da Índia desde os 15 anos. E aí, com 40, eu começo essa minha caminhada, né? Eu comecei com yoga, quer dizer, comecei profissionalmente, porque eu já tinha uma história com yoga desde sempre, e passei para Ayurveda, trabalhei com massagem ayurvédica, depois entrou as terapias de respiração na minha vida, depois entrou o xamanismo na minha vida, e depois entrou o alinhamento energético na minha vida, que foi a terapia onde eu falei, bom, aqui é o meu lugar. Aqui é o lugar onde eu posso convergir. Aqui me dá condições de eu convergir tudo isso que eu venho estudando, praticando, pesquisando. Enfim, esse tempo todo, e assim tem sido. Né? Esse ano eu estou fazendo 20 anos com alinhamento energético. Dei uma flertada com constelação familiar. Mas isso acabou ficando com a Gabi, com a minha esposa, que ela é que é a consteladora da família. E hoje eu me divido entre o alinhamento energético e um trabalho que já muita gente vem me cobrando desde sempre, que é fazer uma formação de terapia de respiração. Eu comecei isso o ano passado. Eu fiz um primeiro curso em Brasília e esse ano eu vou fazer um em novembro em Brasília de novo.
Legal.
Então, por fora, enfim, mais da minha biografia, eu sou escritor também, eu tenho 12 livros publicados, e eu sou músico amador. Né? Eu tenho a minha música em todas as plataformas, eu tenho filhos músicos, então eu tenho estúdio de gravação em casa. Né? Então eu mesmo produzo as minhas músicas aqui. Eu acho que é meio um resumo aí dessa história.
Bem resumido. Eu conheci o Hernani em 2017, lá em Porto Alegre, onde eu, né, sou natural de lá e residia, curso de alinhamento. Alinhamento energético, convidado pela Tássia Busato, de São Borja, aquela da fronteira, que a Tássia, não, eu tenho que fazer, esse curso é maravilhoso, não sei o que lá. E é uma coisa muito interessante, né? Naquela época, situação financeira era bem apertada. Mas, né, e isso eu conto sempre quando as pessoas vêm, que eu também ministro os cursos, tu também deve escutar essa história.
Com
Não, Edu, mas não tenho dinheiro, mas não tenho isso. Aí eu sempre trago essa história. Pessoal, tem um curso que eu fiz numa época que eu também estava contando as moedas. E aí veio essa chamada. Não conhecia o Hernani, não conhecia nada de alinhamento. Uma Tássia me convidou. E era uma jornada de 9 dias nessa formação que o Hernani dá. Começa num sábado e vai até o
outro
domingo. Dia de semana. Então, totalmente, tipo assim, né? Você tem que parar com a sua vida, né? Das 9 da manhã às 17, às 18. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Imagina. E eu disse, eu vou fazer esse negócio. E parcelei o curso lá nas vezes que era possível, né? No tempo que existia o cheque, não sei se tu te recorda, né? Mas tinha uma época que existia um tal do cheque.
Não, eu ainda trabalho com cheque. Por incrível que pareça.
Que legal!
Ainda pois cheques é. Ainda existem na minha vida.
Cara, pois é, porque eu tô boa. Porque eu tenho os cursos também, são 9 encontros. Pois é, podia. Boa, já aprendi o um negócio, pedi o cheque.
É, porque desdobrar no cartão incorre em juros.
Isto.
E o cheque não tem juros, né? E te dá alguma garantia de que, né?
Vai.
Enfim.
Isso, vai. E aí eu fiz o curso com o Hernani, paguei todas as parcelas e uso muito o alinhamento, né, Hernani? Amanhã de manhã, inclusive, 15 para as 8, estou atendendo aqui com o alinhamento, de manhã cedinho, já vamos começar alinhando já a
Ah,
pessoa.
que legal.
Então, muito feliz mesmo assim, né? E deixo essa chamada assim para todos que estão ouvindo na questão das formações, porque a gente não forma, a gente não faz o curso, é meu olhar, né? Só para exercer, principalmente, eu acho, principalmente é para nós.
Com
Então foi um
certeza.
aprendizado extraordinário, que contou muito, muito, muito.
Tem que funcionar na gente primeiro, né?
Tem, né, Hernani? E eu, outra coisa que eu nunca esqueci, assim, ó, para ser alinhador tem que ter muita cara de pau.
É, com certeza.
Porque,
Com
pessoal,
certeza.
não é porque não é golpe,
Não é
tá? Não é cara de pau do
a cara de
golpe.
pau no mau sentido.
No mau sentido, é que você tem que se soltar. Você tem que confiar, você tem que acreditar num divino, num poder maior, como cada um, e em si mesmo, né? Então, processos terapêuticos, nós vamos falar hoje, né, de práticas transpessoais e sistêmicas, acho que o grande ganho nosso é esse, né? Quando você se atira, quando você confia, quando você faz uma formação e vai praticar, né, Hernando? Não adianta, né? Tem
claro.
Pessoas que a gente recebe que já fizeram 30 cursos, não conseguem, né?
Claro.
Trazer para a prática,
claro.
E é uma das coisas que eu brigo no bom sentido com quem me procura e vem fazer a formação, em tentar dar um acompanhamento, uma. Fulano, vamos fazer, vamos colocar esse negócio para que tu viva em si, né?
Eu chamo dos adiadores. São as pessoas que terminam um curso e fazem outro para adiar, começar a fazer alguma coisa.
Isto,
Os
que é
adiadores.
adiador.
É,
Boa,
os
né?
adiadores.
Porque nós temos uma fase, eu me lembro, tu falou agora dos teus 40, eu estou com 5,6. E eu retomei a minha caminhada, também estudo desde cedo, mas ali aos 17, 18, eu fiz vestibular para administração, aí passei, depois fiz concurso público, e até os 42, aí eu fiquei meio fora, né? Então, muito na Matrix. E aos 42 eu comecei a receber um chamado para voltar para Porto Alegre. Eu estava morando no Mato Grosso, 10 anos lá, para voltar para Porto Alegre para os estudos, né? E conheci a medicina da floresta, fiz esse curso de formação de terapia lá em 2010, comecei a ser atendido por terapia. Então hoje, né, sou um veemente, né, divulgador. Faça terapia, né, meu irmão, minha irmã? Faça
Faça
terapia,
terapia.
tá? Vá fazer tiros, vá fazer vivência, né? Vá fazer mudanças. E pegando esse gancho, tem uma bagagem, eu gosto muito de ouvir aí, dentro do curso lá, que eu me lembro, e das lives e as falas que aparecem aqui. O que é tão essa, que eu chamei aqui no início, transpessoal? Vamos começar assim, que eu sei que tem muita bagagem aí, né? Do que é esse
Olha.
tal de transpessoal, Hernando? Pra ti aí, o que que.
Olha, Edu, historicamente, um terapeuta chamado Abraham Maslow, que foi o pai da psicologia humanista, o Maslow que inventou, que fundou a psicologia humanista, chegou uma hora que ele achou que o teto dele estava muito baixo e que precisava dar um upgrade nessa história. E ele se juntou com outras pessoas. Dentre elas, uma pessoa muito importante na minha formação, embora eu não conheça pessoalmente, que é o psiquiatra tcheco Stanislav Grof. O Grof era daquela turma, nos anos 60, nas universidades americanas, que trabalhavam com LSD, pesquisando
Isso, com
LSD em terapia.
Aldo Huxley, ainda daquela época.
Na época do Huxley, na época do Timothy Leary, do Baba Ram Dass, do Richard Alpert, que virou Baba Ram Dass. E o
Isso.
Nixon, quando o Nixon proibiu essas pesquisas, cada um saiu para um lado, quer dizer, o Timothy Leary pirou, o Richard Alpert foi para a Índia, virou Baba Ram Dass, e o Grof entre outras coisas, ele desenvolveu uma forma de respiração, que ele chamou de holotrópica, onde ele pretendeu, e ele pretende, que você alcance os mesmos estados que você alcança com substâncias psicoativas. Esse grupo, o Grof, o Maslow e mais outras pessoas, fundaram o que eles chamaram de psicologia transpessoal, aonde, além de receber, de incorporar o que já era do métier deles, a psicologia, a psicanálise, aquela coisa toda, Reich, Jung, enfim, né? Eles também receberam Oriente, Índia, China, xamanismo, índio, África. E isso virou um grande balaio de gato e psicologia transpessoal virou hoje um termo muito genérico, né? Porque constelação é psicologia, é transpessoal. Alinhamento energético é psicologia transpessoal. Psicoterapia reencarnacionista é psicologia transpessoal. Então, tem a psicologia transpessoal, que é aquela escola fundada pelo Maslow, pelo Grof e outros, e tem esse termo que ficou de domínio público,
Sim,
né?
isso.
Que nem todo mundo é psicólogo. Né? Eu não sou psicólogo, por exemplo. Né? Mas a gente faz terapias transpessoais. Né? Então, acho que...
O Pierre Weil também nessa história.
Ah, claro, Pierre Weil, claro. Aí entra o Pierre Weil, entra o Crema, entra esse pessoal todo da como é que chama? Da Unipaz.
Da Unipaz.
Né?
Isso.
É belíssimo
eu o trabalho fiz, da Unipaz. Isso, eu fiz a formação da Unipaz 2014.
Com o Crema. Você fez aonde?
Na Porto Alegre, o Crema, lá em Porto Alegre.
Tá lendo.
E aqui eu tenho um vizinho, também o Vartan também está com 70 e poucos. O Vartan um dia mostrou uma carteirinha da Escola de Bruxos de São Paulo, que era mesmo do Paulo Coelho e do Raul Seixas.
Olha só.
E ele fez atendimento, era atendido pelo Pierre Weil.
Esse é dinossauro. Esse é dinossauro.
E ele conta umas histórias muito interessantes, que duas vezes eu entrava no consultório, tinha o banquinho para sentar. Às vezes eu chegava e não tinha banco para me sentar. Era pra eu ficava em pé. Às vezes eu entrava, falava duas coisas, pode ir embora, acabou a sessão. Então eu fico imaginando isso hoje, né, Hernani, assim. Às vezes dá vontade de fazer umas coisas assim. Mas que base, que doideira, mas muito embasado, né? Muito embasado.
Ah, o Lacan também era assim.
Que coisa, né?
Eu não queria esquecer um nome também, já que você puxou o Pierre Weil, o Leloup, né? O Jean-Yves Leloup também, que é um pioneiro nessa escola da Unipaz e essa galera toda, né?
Isso, muito bom. Tô falando do Grof, da Holotrópica e do Renascimento, até dessa formação agora. Eu fiz um breve de Renascimento, do Leonardo Orr, trabalho aqui no Alto com Renascimento, só que aqui se apresentou os caboclos nos trabalhos, né? Então eu chamo agora de Renascimento Xamânico, que eu facilito nos retiros, que aí traz o maracá, traz o cachimbo, traz rapé, né? E com a respiração, e é muito bonito. Fala um pouquinho mais do alinhamento, também vamos falar um pouco, mas um pouco dessa formação que tu, né,
tá.
Pega a holotrópica, pega do órgão.
Exato.
Como é que é isso, Gudu?
Eu tive um trânsito muito longo e profundo com a holotrópica, tive um trânsito muito longo e profundo com o Rebirthing, do Leonardo Orr. Tive um trânsito muito longo com o yoga, porque eu fui instrutor de yoga. E o que eu acabei percebendo é, bom, você está falando aqui com um aquariano, né? E aquarianos você não coloca em caixinha. E cara, tem uma coisa que eu acho que talvez seja um mal necessário, uma característica inerente a todo mundo que cria um processo, um método, acaba sendo uma caixinha. Então eu comecei a perceber que tinham coisas na holotrópica muito legais, mas que não eram legais para todo mundo. Tinham coisas no rebirthing que se colocasse ali. Enfim, eu comecei a fazer aquarianamente, um método, vou chamar um antimétodo, aonde eu personalizo. Como é que eu vou falar que o bom é respirar pelo nariz ou pela boca, rápido ou curto, pelo peito ou pela barriga? Depende. As variáveis são tão grandes, tão grandes. Então, eu acabei desenvolvendo um método muito baseado numa fala do Freud que eu gosto muito, que é: eu só posso conduzir alguém até onde eu fui. Então, para mim, o curso de formação de terapia sistêmica da respiração, que foi o nome que eu dei, é basicamente um curso onde eu preparo o facilitador. Porque a técnica é muito fácil. É um tipo de respiração singular e beleza. Agora, em torno disso, tem infinitas variáveis. Tem infinitas situações, como manejar a catarse. O manejo da catarse é uma coisa que exige uma certa experiência. Né? Aí eu ficava vendo essas escolas. O Renascimento não gostava de catarse. A respiração holotrópica trabalhava para ter catarse. Eu falei, bom, como é que funciona isso? Bom, Tem pessoas que precisam de catarse, tem pessoas que não precisam. Então, como despertar uma catarse? Ou como interromper uma catarse? Então, começou uma sofisticação, vou dizer assim, né? Técnica, que não tem como ter um método, tem como ter experiência. Então, as pessoas numa formação de terapia sistêmica da respiração, elas fazem mais de 20 sets em 9 dias.
Porque eu já fiz sozinho, né? Tem que, né? Olha...
É. Agora, tem uma coisa do Leonardo Orr que eu acho muito preciosa. Porque essa coisa do Groff, ela trouxe muito, muito para a superfície essa ideia de catarse, de sofrimento, de tetania. De, o Leonardo Orr dizia, não, o renascimento tem que ser puro prazer. Então, é claro, tem uma fase que a gente chama de fase de limpeza. É por isso que Leonardo estabelecia 10 encontros. Porque é para você passar todas as limpezas, catarse, choro, grito, estertores, tetanias. E quando o meu cliente respira uma hora e meia, no prazer, está na hora de eu liberar o cliente para ir respirar sozinho. Isso é uma técnica para ele se apropriar dela e fazer sozinho. Agora, enquanto estiver sofrendo, enquanto for pesado, tem que ter um facilitador junto. Tem que ter um facilitador junto, né?
É a mesma linha que eu disse, né, do Renascimento, quando começou a entrar o xamânico, vamos dizer, dentro. Porque eu também gosto aqui, né, a menina comentou aqui, te adoro pelo antimétodo. E eu também sou dessa linha, Hernani, né? Eu vim da psicoterapia reencarnacionista, lá de Porto Alegre, da associação, né, me desvencilhei no passado, e já vim há algum tempo também já, não é inovando, né? Mas é isso mesmo, e é o que eu falo muito nas turmas, assim, né? Você tem que estar, a pessoa que vai, o terapeuta, a pessoa que vai, ela tem que sentir primeiro a vontade, tem que sentir confiante. E as ideias, as, né, os links que vier, os insights, vá colocando em prática com cuidado, com observação, mas vá se permitindo experimentar, até porque, assim, dentro da visão, né, de outras vidas, reencarnacionistas, são 12 anos trabalhando, né, conduzindo pessoas para acessar, dando as formações para os terapeutas, abriu muito, né, como tu, né, no alinhamento, né, é muito, né, por isso que é extraordinário a gente ter, eu digo, é uma bênção, né, assim, a profissão que a gente, né, que a gente aceitou.
Ensinar é muito, muito, muito gratificante, é muito rico. Principalmente porque eu me lembro de um professor que eu tive que dizia que eu ensino melhor aquilo que eu mais preciso aprender.
Isso, é verdade.
Total.
A gente está muito atento, né, quando está ali falando, assim. Eu falo muito, pessoal, eu estou falando para vocês e estou ouvindo muito atentamente o que está saindo aqui através de mim, né? E aí se permitir isso. Então, a regressão também, né, lá da formação e hoje, é uma outra, né, eu diria assim, é um outro trabalho, pega aquela base, mas ampliando e se permitindo, da mesma maneira que eu tenho, né, tu tem mais experiência, mais tempo de terapias, mas para mim, esses últimos, não sei se é uma impressão, depois, pandemia e pós, uma explosão. Né? Cursos para terapeutas, tu abre aqui que eu pesquise e olho e vejo os meus, os outros, é incrível, né?
É, tem um lado que muito positivo, porque eu acho que abriu uma linguagem, uma forma nova, muita gente pode trabalhar e pode alcançar mais gente. Agora, ficou um caleidoscópio, né? Que nem sempre é fácil fazer uma triagem e uma seleção, né?
Não fazendo crítica, por exemplo, você trabalha com a regressão. Então, lancei agora um curso que é pelo Zoom, é presencial, com as práticas dentro da sala do Zoom, porque eu passei esses 2 anos atendendo regressão pelo online. Então, realmente confirmei, é seguro, é tranquilo, tá? Mas tem curso de regressão que é só gravado. Eu não faria na prática, ó, vou te ensinar aqui, tu vai fazer em casa sozinho depois. Né? Eu acho muito delicado, assim. Então, nessa explosão, veio exatamente coisas positivas, mas ao mesmo tempo também, né, a gente abrir esse cuidado, né, Hernani? Gostaria que tu falasse um pouco isso, até pela bagagem mesmo que tu tem de estrada, como professor, como facilitador, né, e como praticante, né, das ferramentas.
Então, Edu, não por nenhum tipo de resistência nem nada com informática, com internet. Aliás, eu sempre falo que da minha bolha, das pessoas da minha idade, do mundo terapêutico, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, que eu conheço, Sim. eu fui a primeira pessoa a ter um website, eu tenho três sites, quatro canais de vídeo, eu tenho podcast em todas as plataformas. Né? Agora, eu não me encontrei nessa coisa de formar um terapeuta online. Eu não estou dizendo que é ruim ou está errado, eu conheço muita gente boa que faz isso. Mas para mim tem que ser tete a tete, olho no olho. Sim. E é esse processo que a gente vive junto, estando junto. Eu não estou dizendo que não vou fazer, que nunca vou fazer, porque nunca a gente nunca fala. Né? Mas não é uma coisa que meu coração me chama para fazer, mas é interessante, porque paradoxalmente eu fiz durante a pandemia uns 3 cursos de reciclagem para aluno formado. E aí eu fiz online e foi tranquilo. Foi tranquilo. A pessoa já conhece o processo, já aprendeu, já passou pelos processos. E aí, tá, você tem um terapeuta ali para você treinar, tem uma facilidade, uma segurança que é diferente, né? Respiração muito menos, né? Como é que eu estou aqui do outro lado da tela, o outro está respirando, tem uma catarse, como é que eu acolho, como é que eu dou suporte para uma pessoa que está do outro lado de uma tela?
Enfim,
tem gente que faz, tem ótimos trabalhos, né, nessa área de online, né? É uma coisa muito pessoal minha. Eu que não encontrei ou não quis encontrar essa via para mim. E foi, profissionalmente, não foi muito bom, porque eu fiquei o ano de 2020 todo sem trabalhar. Eu fiquei um ano sem sair do sítio, por causa da pandemia. E 2021, 2022 foi lenha, porque eu sempre falo para os meus produtores. Eu dava na faixa de 10 a 15 cursos por ano, por todo o Brasil. Eu tenho 10, 15 produtores. Então, eu sempre falei para eles, a gente está vendendo um produto que é pouco conhecido, que não é baratinho, porque são 9 dias, que por ser 9 dias, também isso cria um dificultador para as pessoas, por isso que eu sempre procuro fazer com um feriadão no meio. E agora a gente tem uma quarta dificuldade, que é o ladeira abaixo financeiro que a gente está vivendo desde 2020. Né?
Sim.
Então, eu estou fazendo promoções, inclusive, eu já te falei, eu vou dar um curso em Porto Alegre em junho, e eu estou dando meia bolsa para todos os alunos e terapeutas de psicoterapia reencarnacionista que morarem no Rio Grande do Sul. Então, tem meia bolsa para fazer o curso de alinhamento. Que, aliás, são duas terapias. Eu acho que alinhamento energético, psicoterapia reencarnacionista, constelação, theta healing, são terapias que são muito prima-irmãs, né?
Sim.
Conversam muito, Sim. né?
Muito.
Conversam
muito. Muito.
É.
Eu trabalho a regressão, vamos dizer, carro-chefe, mas dependendo às vezes da pessoa, às vezes ela vem na primeira e eu vejo que tem uma trava, muitas vezes eu disse, olha, vamos fazer na próxima. Nós vamos fazer um alinhamento. O que que é isso? A gente explica mais ou menos, né? Por mais que explique, na hora da prática, e aí dá aquela liberada, assim. Então, vai somando, né? Da mesma maneira que
Ah,
trabalha,
com certeza.
vai
Com certeza.
somando e vai liberando. Dentro agora do alinhamento, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para as pessoas que estão, né? A maioria te conhece, mas quem não te conhece, o que que é o alinhamento? Como funciona o alinhamento?
Tem trocentas possibilidades de explicar, mas vamos lá. Até um determinado ponto da história da humanidade, até pouco tempo atrás, até meio século atrás, mais ou menos, a mediunidade era utilizada ou pelo espiritismo, ou pela Umbanda, ou pelo Candomblé, para entrar em contato com o mundo desencarnado, ou, no caso do Candomblé, para entrar em contato com as energias da natureza. Então, essas eram as formas onde a mediunidade era utilizada. Com o advento da parapsicologia, toda essa percepção extrasensorial entra em laboratório, quer dizer, cria-se uma tentativa de ciência de pesquisar essa dimensão mediúnica do ser humano, fora do ambiente metafísico e espiritual. O que eu acho que acontece de meio século para cá, com essas terapias que a gente chama de holísticas, é a possibilidade de usar a mediunidade para fazer terapia. Porque se você for ver, essas terapias todas que eu citei, alinhamento, constelação, psicoterapia reencarnacionista, teta healing, frequência de brilho, resgate de alma, leitura de aura, registro akáshico, são técnicas muito diferentes, mas elas têm dois viés comuns. Um que são terapias, mas não são psicologia. E a outra que são mediúnicas, mas não são espíritas nem religiosos.
Isso é sem
muito,
vínculo.
Isso é muito novo. Isso é muito novo. É aquilo que o Kardec chamou de animismo, e até um certo ponto era uma coisa que era meio tabu, né? Uma coisa a se evitar, não se sabia muito bem o que fazer com aquilo. Né? Hoje a gente sabe, alinhamento energético é mediunidade anímica. A gente vai trabalhar com material anímico. O anímico é psicoemocional. Então eu vou usar o meu canal mediúnico para trabalhar o meu próprio material anímico e trabalhar o material anímico do outro. Eu acho que talvez seja uma forma bem, bem resumida de alinhamento.
Gostei.
Foi desenvolvida por um brasileiro, é uma terapia brasileira, aliás, é psicoterapia reencarnacionista também,
também.
Né? É uma terapia brasileira, criada por um homem chamado Aloysio Delgado Nascimento, que nasceu no estado do Rio e faleceu em Curitiba em 2002, e deixou uma carioca chamada Mônica Oliveira como a responsável em todo o planeta pela difusão desse trabalho, e eu aprendi esse trabalho com ela. E enfim, e estamos aí, né, desenvolvendo esse trabalho aí, mundo afora.
Deixa eu te perguntar. Quando eu fiz a formação contigo, eu me lembro que quando nas primeiras práticas, lá nas primeiras, porque a minha base é do espiritismo, né? Já 5 anos de idade minha mãe levava, vamos dizer que cresci dentro do centro espírita, fui trabalhador, né? Dava passagem lá, fazia parte né, de doutrinar os irmãozinhos desencarnados. Conheci um pouco de apometria também, né? Espiritualistas. E quando eu fui na formação, me lembro dos primeiros exercícios, eu fui fazer uma leitura e eu entrei, para mim ficou assim, né? Vou tentar, como tiver exatamente uma faixa, eu vim um pouquinho para cá e eu peguei um irmão desencarnado. E um pouquinho para cá era o corpo energético, que é como
Exatamente.
esse nome. E aí tu percebeu na hora de seduzir, não é da, né, não sei qual é a palavra, né, não é da passar, não é nessa linha. E é engraçado, ficou muito, né, bem uma parede, né, como se eu tivesse visto
Ah,
uma
muito
parede
legal
mesmo.
você falar isso.
Pouquinho para cá eu
Claro.
peguei aquilo que eu conhecia.
Claro.
Mas eu tinha que vir um pouquinho para cá para
Claro.
pegar aquilo novo. Então, e aí eu sempre falo para as pessoas quando toda segunda-feira, né, até aqui em casa, nós temos um trabalho espiritual, minha companheira, onde a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, só abre ali, lê um pedacinho e conversa entre as pessoas, como toca o coração, não é para dar aula de Espiritismo, que tocou aquele assunto, primeira parte. E a segunda segunda parte é roda de cura. Toda segunda, meu irmão, nós temos um trabalhinho
aqui. Bacana, que bacana.
E eu sempre falo assim, né, pro pessoal que chega, meio, né, que vem da espiritual, vem do espiritismo, vem da Umbanda, né, ou das medicinas aqui da floresta, né, que já tem uma... Pessoal, é conteúdo psicoemocional. Exatamente. O nome é corpo energético. Exatamente. Não é desencarnado. Mas aí eu te pergunto, irmão, como é que... Porque às vezes as coisas ficam muito confusas nos corpos. Pela tua bagagem, assim, que orientações tu me dá, não que fosse que não é importante saber o que e não o que, mas é uma questão pessoal minha. Às vezes eu fico... O que que mesmo que veio aqui, o que que, né, me ajuda nisso
pergunta,
aí?
Não, pergunta maravilhosa. Vamos lá. Talvez seja um pouco confuso no começo, mas vai ficar legal. Num certo sentido, Edu, tudo é corpo energético.
Sim.
No frigir dos ovos, no final das contas, é tudo corpo energético. Então tá, bota quietinho aqui num canto. Tem uma fala do Aloysio, que não é invenção do Aloysio, obviamente. Isso aí, para mim, é bastante óbvio. Mas o Aloysio martelava muito no tempo da Mônica com essa ideia do seguinte: obsessor, vida passada e magia, que são três temas que estão muito dentro da pometria, da Umbanda e tal, do espiritismo. É efeito. A causa está no psiquismo humano. Sim. Então, eu diria, talvez, que esse é a agulha da bússola do alinhamento em termos teóricos. Você tratar vida passada, você tratar desmanche de magia, você tratar liberação de obsessor sem tratar a causa, é um procedimento meio alopático. Que muitas vezes é fundamental. Às vezes tem que tomar antibiótico mesmo para debelar uma infecção para poder depois trabalhar a causa. Okay. Então, o Aloysio tinha muito essa perspectiva de tá, vamos, né, encaminha o obsessor, tal, bacana, tal. Agora, aonde que isso está... aonde tem o não resolvido em você que atraiu essa experiência? Talvez essa seja a chave da história. Né? O universo vai trabalhar dentro de N estratégias. Deixa eu dar um passo atrás aqui. É muito legal isso, porque eu tô fazendo um curso que vai ser gravado de desenvolvimento da sensitividade. E na última aula que eu gravei, eu estava falando exatamente disso. A questão da causa. Né? O que a gente recebe vibratoriamente, frequencialmente da vida, é a resultante do que a gente emite. Se a gente quer mudar a frequência do que a gente recebe, a gente tem que mudar a frequência do que a gente emite, isso, porque ressonância é uma lei universal. E quem que produz o padrão energético, vibratório e frequencial? A minha vida psicoemocional. Bom, isso é um assunto super complexo, né? A gente entraria aqui mas eu vou tentar pegar pedaços aqui para a gente compor aqui uma história. Eu vou tentar entrar um pouco mais na tua pergunta. Na minha experiência, Edu, eu, como não sou espírita, eu não tenho esse background do mundo espírita, tá? Para mim, por exemplo, quando vem um conteúdo de vida passada ou quando vem um conteúdo da ancestralidade, para mim não faz a menor diferença, porque o que me interessa é como é que isso está atuando hoje.
Ali, na hora, no campo.
Tá. Na hora. Eu acho assim, para mim, se o meu cliente demonstra uma curiosidade muito grande de entender as vidas passadas, eu mando ele fazer, né, procurar Isabel, você, fazer isso, apometria, psicoterapia reencarnacionista. Se o meu cliente demonstra uma curiosidade muito grande, um interesse muito grande em saber em relação à sua ancestralidade, eu falo, então vou fazer constelação. Porque alinhamento é o trabalho de faxina, é o trabalho de limpeza. Para mim, só interessa aonde isso, que pode ser de vida passada, pode ser genético, pode ser dessa vida mesmo, pode ser a interação que você faz com o inconsciente coletivo. Onde isso está hoje? Onde está vivendo em você hoje, produzindo sintoma? Isso é uma coisa em alinhamento muito importante também, que eu trouxe da psicologia. A linguagem do sintoma. A gente considera sintoma tanto o sofrimento que eu experimento dentro de mim, raiva, medo, angústia, baixa autoestima, ansiedade, tanto os sintomas que eu experimento fora de mim. Doença, acidente, roubo, perda, traição, decepção. No meu olhar hoje, tudo isso é a lei de causa e efeito trabalhando para que o universo me mostre o que, que eu ainda não estou olhando e trabalhando dentro de mim. Hoje eu tenho uma concepção, Edu, eu acredito que todo o universo trabalha para trazer material do inconsciente para a consciência.
Eu penso também. Evolução. Só traz coisa para mim evoluir. 24 horas desse processo aí. E no alinhamento, depois de um atendimento, se faz terapia, psicoterapia? Pode se conversar depois? Não se pode? Ótima se conversa, pergunta. Eu só faço a faxina e mando o cliente, o ser embora.
Eu vou te falar uma coisa, que tem gente que se incomoda um pouco com a minha fala, tá? Mas eu não sei se você lembra que eu começo o meu curso com uma frase de Buda, dizendo, não acredito em nada que eu falar. Experimenta, se fizer sentido, bacana. Se não fizer sentido, continua a tua vida. Eu acho muito importante, porque a gente não está aqui para doutrinar ninguém, nem para convencer ninguém de nada. Né? Em primeiro lugar, Edu, eu não acho que terapia holística veio para substituir a psicologia. Eu vou falar uma coisa mais, talvez, mais incômoda para muita gente do mundo holístico. Quem não fez formação em psicologia, quem não fez formação psicanalítica, não sabe operar fala em terapia. É muito fácil, e eu tenho visto, eu estou há 25 anos trabalhando com gente, o que eu vejo de terapeuta holístico virar ou adivinho ou conselheiro...
Guru!
Não, guru aí já é a doença maior, né? Aí já é a doença maior. Mas o mais
comum, padrinho. E padrinho.
Padrinho já é um outro universo, né? Eu vejo dentro do universo holístico a quantidade de gente que escorrega para o conselheiro ou para o adivinho é muito grande, Edu, porque a psicologia e a psicanálise, a especialidade desses dois caminhos é a linguagem. Né? O Lacan, inclusive, dizia que o inconsciente se estrutura a partir da linguagem, e o Jung dizia que o inconsciente se estrutura simbolicamente. Essas duas coisas se encontram, linguagem e simbólico. E se você não fez uma formação, que não é curta, são 5 anos de faculdade, a formação psicanalítica é longuíssima. Para quê? Para você aprender a operar o caminho da linguagem. A gente não aprende isso. A gente aprende a ser sensitivo, canalizador, né? Terapeuta holístico, massoterapeuta. Nada disso é psicologia. Então, eu tenho batido isso muito com meus alunos em função dos absurdos que eu tenho visto. Bom, absurdo assim, de eu receber gente em consultório sequelada de terapeuta metido a psicólogo. Eu acho que terapeuta holístico que atende cliente uma vez por semana para conversar, devia ser preso. Porque ele não está habilitado a conversar. Ele está habilitado a canalizar, a fazer constelação. Né? Se você quer receber uma vez por semana um cliente, para cada semana você usar uma habilidade que você tem, numa semana faz massagem, na outra faz alinhamento, na outra psicoterapia reencarnacionista, na outra dá passe, beleza. Agora, um não psicólogo, um não psicanalista, receber clientes para fazer terapia de fala, para mim, devia ser preso. Porque é exercício ilegal da profissão. Então, eu estou falando isso porque eu acho que muito triste, a minha mulher é psicóloga, e esse nariz torcido que o mundo holístico tem para a psicologia e o nariz torcido que a psicologia tem para o mundo holístico.
Também, isso aí.
Eu acho que a beleza vai ser quando isso fizer assim. Quando houver um encontro. É complementar.
Isto.
Eu vou uma vez por semana, eu faço terapia há mais de 20 anos, eu vou uma vez por semana na minha psicóloga para elaborar conteúdo. Uma coisa que nenhuma outra terapia holística está habilitada para fazer. Então, bacana canalizar corpo energético? Fundamental, porque eu acho que a terapia holística veio para turbinar a terapia formal, não para substituir. Porque nada vai substituir linguagem, cara. A gente fala, a gente pensa falando. A linguagem é a coisa mais importante da vida da gente. Mas isso é só a minha opinião, tá?
Sim. Mas e o pessoal, durante a formação, até para saber, da formação do alinhamento? Que eu fiz em 2017, vai fazer 5, 6 anos, Hernando. Pelo amor de Deus. Ontem apareceu aqui pela rede, né? É bom que a gente encontra os amigos,
Ah,
né?
muito bom.
Uma amiga minha de 20, 30 anos, fazendo 60 anos, né, Hernando?
Que
Com os netos
bacana,
todos.
que bacana, que bacana.
E o tempo, né?
Estamos ficando velho, rapaz.
Não. Não tem,
Estamos
né? Não
ficando
tem.
dinossauro.
Não tem como. O pessoal tem de pedir. Como é que é isso hoje, né? Que eu fiz 2017 contigo. Não me lembro do pessoal ter pedido tanto essa questão, mas durante esses anos, né, te acompanhando, né, tenho escutado um pouco esse pedido e essa discussão, assim. E agora, nesses últimos dois, então, até que teve essa explosão aí, fazendo um gancho. Eu faço parte aqui no Alto Paraíso da Associação dos Terapeutas de Alto Paraíso. É uma associação que tem 16 anos, então não começou ontem, né? E para você entrar na associação, no mínimo é um ano de residência no Alto Paraíso. Para quem não conhece, Alto Paraíso é uma cidade, né, considerada mística, né? A 2 horas e meia, mais ou menos, de Brasília. O
Chapada dos
solo dela
Veadeiros.
são veios de cristal. Tem muito portal de nave estelar aqui, é muito, né, comum. Tudo que você pensar de terapias, de encontros, tem algum grupo que está acontecendo aqui, é muito doido, e tudo, tudo. E eles exigem, e hoje nós tivemos uma reunião, é um ano de residência, apresentar certificado de no mínimo 180 horas. Né? Esse é o básico, assim. Aí a presidente falando que algumas pessoas ficam bravas, não aceitam, acho que é muita exigência. Mas eu acho super válido ter em cima disso mesmo.
São
Porque
proteções.
tu faz hoje exatamente, até uma colega trouxe, tem ali formações, tu entra pelo online, tem 70 terapias.
Ai,
Aí
cara,
tu
nem fala, nem fala.
aí
Nem
tu
fala. Que
né,
uma loucura.
como é que tu isso, então, assim, também não é questão de ser alarmista, mas é para exatamente essa reflexão, né, que eu acho que é um processo de amadurecimento nosso também, para quem está assim, pessoal que está entrando, né, um pouco mais novo, né, Hernani? Não é vergonha nem nada, mas é a questão, acho que é um assunto que a gente tem que refletir para amadurecer mesmo. Até para se perceber, né? Às vezes, realmente eu tenho uma carência nisso, eu não tenho uma formação, eu não tenho uma habilidade, eu não tenho uma bagagem para isso. Então não tem nenhum problema eu ficar com as ferramentas, né? E ou com uma formação, ou com o tempo, sei lá, ir trabalhando isso, porque é um caminho, isso que eu entendi muito claro. É um caminho muito sério mesmo.
Ah, com
Você
certeza.
atender
Você
aquilo.
está acessando ou facilitando um acesso ao mais íntimo, ao mais doloroso, ao mais frágil de um ser humano. Isso é muito sério, muito complexo. Agora, eu falo muito para os meus alunos, Edu, que nem faculdade finaliza uma pessoa, os cursos inicializam uma pessoa. E eu insisto muito no curso, no tripé. É terapia pessoal, seja lá qual for, estudo e ética. Ética. Ética é tudo. Tudo. Fazer terapia, se submeter constantemente a algum ou alguns processos terapêuticos. Eu não acredito em terapeuta que não faz algum tipo de terapia regular, seja ela qual
Tem
for.
Tem que fazer.
Tem que fazer e tem um monte que não faz. Estudar, estudar sempre. E ética, ética. A ética é um elemento muito fundamental. Muito fundamental. Então, eu tô sempre eu acho bacana essa estrutura que a associação aí criou, porque isso é uma proteção, né, Edu?
Isso, mínima, né?
É, claro, mínimo. Claro, mínimo. Claro.
Para dar um respaldo, mínimo. Mas a pessoa faz a formação contigo, que é uma ferramenta. E no final do curso, ele quer fazer essa, ele quer dar essa assistência, assim, eu queria, vou espichar mais contigo. O que tu tem dito, então, para o pessoal, o que tu diria agora? Que, né, que tem muitos alinhadores, é uma questão, como é que... Sugestões, tu falou do tripé, mas a pessoa insiste, diria que a pessoa não faça, ou, aliás, o cliente termina e ele fica muito no ar. O que, que eu posso falar para o meu cliente após um alinhamento? Ou melhor, tá. Essa pergunta seria isso.
Não,
o que,
tá
que
bom.
Eu posso falar melhor?
É, então, é legal, né? Legal. Bom, algumas coisas que eu vejo que eu desmontei para mim no mundo holístico, do mundo holístico. Primeiro, o meu cliente não tem que sair feliz nem levinho. Meu cliente tem que sair responsável pelo seu processo.
Baixar a expectativa de resultado, né?
Primeiro. Uma coisa que é muito confundida em quem não é psicólogo nem psicanalista é acolher não é dar colo. Eu não estou ali para dar colo. Eu não estou ali para dar conselho. Eu estou ali para acolher. Acolher, sobretudo, é uma forma de respeito pelo processo do outro. Porque às vezes, Edu, o processo, você sabe disso, o processo de abrir mão de um sistema de crença, uma coisa ruim, de uma visão de mundo ruim, né? Abrir mão de padrões, né? Se desapegar, esse processo de desconstrução do negativo, cara, às vezes é muito doloroso. E eu tenho que estar ali. Eu não tenho que evitar. Meu cliente não tem que sair feliz da vida necessariamente. Até porque, Edu, tem outra coisa também, tem muita gente também que não concorda muito, mas enfim, né, a gente não está aqui para concordarem com tudo. Eu acho que hoje, aos 67 anos, eu já entendi, pelo menos para mim, que tem coisas que eu não vou curar, tem coisas que eu não vou entender, tem coisas que eu não vou resolver. Agora, terapias podem me ajudar a ser uma pessoa melhor com isso, a lidar da melhor forma possível com coisas que, por alguma razão, eu não vou entender. Coisas que eu não vou curar, coisas que eu não vou resolver. Ou não vou resolver, curar e entender, ou porque eu acho que, ou porque eu acho que não posso, né? Tem estruturas internas minhas que nem querem, inconscientes, né? Agora eu posso aprender a lidar bem, ter uma vida feliz, apesar de ter coisas que eu não vou resolver, que eu não vou curar, que eu não vou saber. Agora, se eu puder viver bem com isso, bacana. E se uma pessoa termina uma consulta assim, nesse estado que você falou, a pessoa termina... Não é comum, né? O mais comum é a pessoa terminar a consulta numa vibe muito alta, né? Isso é o mais comum. Mas eu acho, Edu, que tem uma coisa em terapia, em qualquer terapia, que a gente chama de resistência, né? E para mim, sofrimento em terapia é basicamente a resistência.
Sim.
Então eu acho que se um cliente termina uma consulta e está duvidando, ou está, sei lá, está em algum estado emocional que não deveria estar dentro do que é comum, né? Você vê as pessoas estarem no fim de uma consulta, você deve ouvir isso o tempo todo, essa frase, estou me sentindo levinho.
Isso, sim.
Esse é o comum, né? Então, isso. Eu acho assim, as poucas vezes que aconteceu de uma pessoa não gostar do atendimento, sair reclamando, cara, eu não consigo nem lembrar que isso aconteceu. Ou em dúvida, ou de alguma forma que não seja aquele estado muito elevado, vibratório, você se coloca à disposição, eu me coloco à disposição, fala, você recebeu uma senha. Você está com a fita do atendimento aí, ouve de novo. E usa a tua senha E qualquer coisa eu estou aqui à tua disposição. Você liga para mim, manda o WhatsApp, os meus clientes têm acesso a mim, incondicional, aluno, todo mundo. Eu dou suporte, supervisão, apoio para os meus clientes na hora que eles quiserem. Agora, eu tenho que dar ao meu cliente o direito dele achar o que ele quiser do meu trabalho, né? A pior coisa que pode acontecer é ele não gostar e não voltar.
Tu me lembrou uma época que eu estava na formação da terapia lá de regressão, e aí veio essa questão dessa insegurança, desse medo. Ah, e se eu não salvar, né, a
Pois é,
pessoa? E,
pois
se...
é, pois é.
e aí veio, né? Veio o meu superior, o corpo de energia, alguém, né? Chegou assim, Edu, primeiro de tudo, tu desce desse pedestal aí. Falou bem assim. Tu desce daí. Aí eu
É,
já entendi na hora, né?
a gente leva um
Edu,
tranco.
você não vai salvar ninguém, irmãozinho. Tu vai, durante o teu atendimento, tu vai dar o teu melhor. Ali, com a pessoa na tua frente, tu vai dar o teu melhor. Depois que a pessoa sair, o que ela levar é dela. Alguns tu vai plantar sementinha, ele vai voltar e tu vai ver. Outros não vão voltar, mas não quer dizer que tu não colocou, que o seu trabalho é esse, né? Então, é isso que eu, quando falei expectativa, exatamente, a gente, né, a
E
gente
tem
vai baixando a expectativa de resultado, que não quer dizer que eu não queira sempre, né, o
claro,
melhor resultado da pessoa,
com
mas
certeza,
nem sempre a pessoa vai demonstrar, ou vai entender, ou vai ter um, né, ali na tua
e
frente.
lembra, né, Edu, que um dos alicerces no trabalho que o Aloysio trouxe é o desapego aos resultados. E eu tomei um tranco do andar de cima, parecido com o teu, e eu falo muito isso para os meus alunos: o que que é curar? O tranco que eu tomei, sabe qual foi? Foi uma fala, caiu no meu colo. Falou: às vezes curar é morrer. Às vezes curar é fazer um câncer e continuar com ele. Às vezes a cura é por aí. Então, quem somos nós para arbitrar dentro dessa coisa da moral cristã, do bem e do mal? Então, curar é só quando é bom? Curar é só quando Deus faz a minha vontade? Quando eu fico bom da doença? E aí, Edu, uma coisa que norteia muito o meu trabalho também, que há muito tempo eu tenho esse olhar, eu me lembro muito de uma frase do Hellinger, num livro que eu não me lembro qual foi, mas eu guardei isso para mim e eu tenho isso muito, muito como uma bússola no meu trabalho. Ele falava assim: eu recebo o cliente, eu escuto com muito respeito o que o cliente vem me dizer, a demanda que ele vem me trazer. Aí, quando o cliente acaba de falar, eu esqueço tudo que o cliente falou, eu esqueço tudo que eu sei e me abro para o campo. Então, eu acho que essa síndrome do Salvador, do tranco que você tomou, que eu já tomei lá atrás também, eu tomei com uma fala também que veio lá de cima. A minha função, olha que coisa forte que foi. Na verdade, estava falando a tua função, né? Para mim, né? A minha função aqui como terapeuta não é suprir a demanda do cliente, porque nem o cliente tem capacidade de garantir que a demanda dele é aquilo. Às vezes a demanda
Isto.
dele é aquilo, às vezes a demanda dele não é aquilo, às vezes a demanda dele não é só aquilo. Então, eu escuto a demanda do cliente, acolho a demanda do cliente, com maior respeito, com maior carinho, aí eu esqueço tudo e me abro para o campo. Porque, na
Isso aí.
verdade, quem faz o trabalho é
É o
quem
campo.
é o campo, e o campo conhece as vidas passadas todas do cliente, o campo conhece a ancestralidade toda do cliente, o inconsciente do cliente. Como é que eu vou me arvorar Eu tenho visto muita, muita merda ser feita em terapia, por terapeuta inexperiente, nesse sentido. O Lacan usava um termo muito interessante, que é quando o cliente cola no sintoma quando o terapeuta cola no sintoma do cliente, é quando o terapeuta manipula, direciona a terapia para atender a demanda do cliente.
Sim, aí
E
é sério.
aquela terapia fica ali andando.
De
Andando
comadre.
de comadre.
Fica a conversa de comadre, né?
Exatamente.
Fica a conversa de
Exatamente.
comadre.
Conversa de comadre.
Aqui, não sei aqui, a Carla Boia. Fui ficar com o Celso Infante por 2 meses até ele falecer. Muitos me perguntam o que eu fazia de tratamento. Eu e ele conversávamos. O campo, a intenção. Esse é só Carla Boia.
Carla
conhece?
Saboia.
Carla Saboia.
Carla Saboia, você não trabalha com alimentação. Eu estou confundindo se ela é astróloga ou se ela trabalha com alimentação.
Carla Saboia.
Mas ela pode ela dizer falou aí para a gente.
Do campo e da intenção, isso, dando boa noite aqui. E é isso aí, é extraordinário, né? Exatamente, entregar para o campo. A minha esposa aqui, ela é psicóloga, e participa comigo do alinhamento, né? Está participando aqui intensamente com a regressão também. E traz um pouco da questão do campo. Então a gente, eu converso muito para ela, né? Ela tá, eu disse, amor, confia no campo. Confia no campo que te entrega. Hernani, 22 horas. Graças a Deus. E irei atender agora.
Eita, que beleza.
Estão batendo aqui uma pessoa que o universo me trouxe agora tardinha de São Paulo, que está indo amanhã cedo. Então nós vamos aqui. Irmão, assim, ó.
Querido,
muito bom
estar com você, muito bom. Espero que não demore muito para ter um abraço físico.
Deus quiser,
eu tô devendo, que eu nunca fui à Chapada dos Veadeiros. Pois é, pelo amor de Deus. É, eu conheci o ano passado a dos Guimarães, porque eu estou dando curso em Cuiabá,
tá.
Mas eu tô precisando. Ué, organiza um curso de alinhamento aí, rapaz. Vamos fazer
aqui. Aqui não. Até depois falamos, mas aqui é 7.500 habitantes. Tem que vir, dá para fazer, é de Brasília para trazer para cá.
Ah, tá legal.
Porque aqui não, aqui é para curso de. Não, o pessoal, tudo cursos mesmo, o pessoal vem. Aqui vem pessoal do mundo inteiro
da
curso de formação que traz o pessoal de fora.
Então, só um pequeno marketing, eu estou dando um curso de formação de alinhamento energético na segunda quinzena de abril, num lugar maravilhoso em Brasília chamado Planeta Verde.
Legal.
Qualquer coisa, vocês entram com interesse, entrem em contato comigo que eu dou a dica toda.
Tá. Recomenda disso, pessoal. A Hernani, maravilhoso, alinhamento, né? Maravilhoso. E eu fiquei agora pensando, vou namorar, vamos ver.
Não é?
O que tu falou, o renascimento em Brasília, né?
Em novembro, para o feriado da República.
Quem sabe, vamos ver.
Alinhadores tem meia bolsa no curso de terapia.
Pois é, fiquei mais feliz ainda. Amado, beijo no coração,
querido, beijo para você.
Todo mundo que nos acompanhou aqui. Dá um like para nós aí. Estamos na rede, Orlando. Fiquem com Deus.
Fiquem com Deus também. Obrigado a todo mundo por ter estado com a gente aqui. Namastê.
Namastê, querido.